Ora, aqui está, prometi cumprir, não é? Grandes recordações nesta sexta-feira, 9 de agosto. Eu hoje estou assim também com alguns arrancos, com algumas paragens, já me está a faltar a gasolina. Felizmente, connosco, tenho o Paulo Ramalheira, do Maria, o Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes da Rádio Terra Nova.
Me trouxe aqui já uns litrinhos de combustível para ver se a coisa vai ao sítio. Paulo, muito bom dia. É um momento que se segue. É todo vosso.
Ok. Muito obrigado. Hoje temos aqui um convidado connosco, o Francisco Avelelas. Nós, na semana passada, trouxemos aqui o tema da expansão dos estabelecimentos de produção de ostra aqui na Ria de Aveiro, designadamente na margem direita do Canal de Mira, na Gafanha da Encarnação. Como o Maria é plural, é um movimento que quer promover e provocar a reflexão dos temas que interessam à Ria e dos temas que interessam às pessoas que gostam da Ria, e também porque o Francisco, que é biólogo marinho e é produtor de ostras, é um dos cerca de 30 produtores de ostras que temos aqui na nossa Ria, é membro fundador do Maria, nós achamos, porque é uma obrigação que decorre da nossa Carta de Princípios, que devíamos fazer hoje o contraditório daquilo que falámos aqui na semana passada. E, portanto, temos aqui o Francisco, que nos vai falar designadamente daquelas questões que se abordaram aqui a semana passada, mas que nos vai dar uma visão naturalmente diferente daquela visão que têm, por exemplo, a APARA e os pescadores e os mariscadores que andam ali a apanhar bivalves. O Francisco, uma questão. A produção de ostras é uma atividade sustentável naquele espaço em que nós a conhecemos?
Muito bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Sim, Paulo, é realmente uma atividade sustentável. Eu creio que é importante percebermos aqui qual é o papel da aquacultura no mundo atual. Portanto, nós precisamos de cada vez mais proteína para alimentar a população mundial. E a aquacultura de bivalve, especificamente, é aquela que consegue uma maior sustentabilidade. Isto porquê? Porque os bivalves apenas se alimentam daquilo que vem na água do mar. Portanto, alimentam-se de fitoplâncton, pequenas microalgas, que fornecem energia e alimento necessário ao crescimento dos bivalves. Portanto, não têm qualquer adição de antibióticos, de alimento, e é uma produção de proteína, portanto, completamente sustentável.
Mas há ali uma questão que tem a ver com o facto de haver uma mortalidade relativamente elevada das ostras em viveiro, não é? E, portanto, depois o que fazemos àquelas cascas, não é? Aqueles milhares de quilos de cascas que se vão produzindo e que depois temos que lhe dar uma solução.
É excelente esta oportunidade de poder explicar aqui aos nossos ouvintes, principalmente da Terra, porquê de guardarmos as cascas na margem da ria. Ora, as cascas têm de ser armazenadas por motivos de contabilidade, portanto, para as finanças convém termos o comprovativo de que aqueles animais realmente morreram e que não foram extraviados e vendidos fora do circuito normal. E essas cascas, é importante a sua reposição na ria, principalmente sob uma forma já macerada, uma vez que, estando a retirar carbonato de cálcio à ria, é importante também repormos esse carbonato de cálcio, uma vez que todos os bivalves da ria, as ostras inclusive e as amêijoas, que também cultivamos, precisam de carbonato de cálcio porque não sintetizam e então, para crescerem de forma saudável, precisam desse mesmo carbonato de cálcio.
Muito bem. Francisco, e já agora uma outra questão, que é uma questão que nos preocupa a todos. É compatível naquele espaço a produção de bivalves, neste caso concreto de ostras, com outras atividades que são mais tradicionais na ria, com a recolha de bivalves pelos mariscadores e com a pesca e com outras atividades na ria? É compatível ou nós estamos a crescer demasiado naquele sítio, ao invés de podermos crescer ou expandir aqueles estabelecimentos noutras zonas da ria?
O crescimento dos locais de produção naquele local em específico tem a ver com a qualidade do sedimento, com o espaço entre marés, a cota a que está aquele solo, e por isso é que tem sido aquele o local de eleição para estabelecer estas culturas. Por outro lado, eu piamente acredito que há uma enorme compatibilidade com os estabelecimentos esportivos e as outras atividades, nomeadamente e principalmente a apanha dos bancos naturais. Isto porquê? Sugiro aqui uma pequena reflexão. Ora, aqueles estabelecimentos não produzem apenas ostra, mas também ameijoas. E os produtores de ameijoas apenas vendem as ameijoas com um tamanho comercial já razoável e que valha um bom preço no mercado. Ora, isto faz com que as ameijoas estejam lá pelo menos durante duas épocas de desova. As ameijoas desovando ali, obrigatoriamente, as crias, as larvas, vão sendo arrastadas pela corrente e vão-se depositar nos bancos naturais. Portanto, ali a aquacultura, eu acredito, tem de ser encarada como uma forma de garantir, ou pelo menos salvaguardar, alguma reposição nos bancos naturais. E acredito que isto é extremamente importante também para os apanhadores e para os pescadores da ria. E creio que é assim que devemos encarar esta produção de bivalves.
Maria João, ficamos mais tranquilos, depois de ouvir aqui o Francisco, relativamente àquilo que está ali a passar nesta zona da nossa ria. Parece que a atividade é sustentável, poderá trazer algumas desvantagens naturalmente, porque se trata da ocupação do meio público, não é? Do meio marítimo público, mas, segundo aqui o Francisco, que é uma voz autorizada para falar destes temas, porque ele não é só produtor, ele tem essas preocupações e é biólogo marinho, e portanto parece que podemos ficar todos um pouco mais tranquilos com a sustentabilidade daquela atividade na nossa região.
Eu tenho questões que não têm assim nada a ver, são questões que provavelmente outros ouvintes também terão, que têm a ver não com os bivalves, mas, por exemplo, com o marisco, com os caranguejos e a forma como são cozinhados. Continua a ser norma colocar estes bichos vivos em água a ferver? Existe alguma coisa que quem gosta de comer estes bichos possa fazer para evitar tamanha crueldade?
Sim. Normalmente estes organismos todos são colocados em gelo antes de serem colocados em água a ferver, porque o gelo por si já dá alguma dormência ao organismo e faz com que estes não... Pronto, se acreditarmos que eles sentem, não é verdadeiramente aquilo que está a acontecer, que tenham menos sofrimento. Por isso, normalmente, são colocados depois de estarem imersos em gelo ou armazenados em gelo.
Ok, enquanto biólogo marinho, o que é que tu sabes? Eles sentem, de facto, têm o sistema que lhes permite ter esta sensação aguda de dor?
Sim, eles têm um sistema nervoso, portanto à partida, hão de sentir dor. Sim. Portanto, hão de sentir dor. Mas a realidade é que fazem parte da nossa tradição e da nossa tradição gastronómica e, portanto, temos que os continuar a confeccionar. Agora, se os cozinhamos, se aí já vai partir um pouco daquilo que as pessoas pretendem fazer com estes alimentos. Mas terão principalmente de ser cozinhados, sim.
Ok. E qual é o recado, então, que deixas para poder, então, cozinhá-los de uma maneira que possa ser indolor? Eu li um estudo que dizia que mesmo essa medida de os congelar antes, que não servia de nada, porque depois, na altura, eles voltavam e sentiam tudo na mesma. Eu confesso que não consegui ler o artigo até ao fim, até porque hoje estudos temos muitos, não é? Todos os dias, todas as semanas, e já começamos a duvidar da veracidade dos estudos, não é? Se o estudo é verdadeiro ou não. Na tua opinião pessoal, como é que nós devemos fazer isto? Quanto tempo em gelo? Como é que é?
Não, tirá-los imediatamente do gelo. Tirar imediatamente do gelo.
E quanto tempo ficam em gelo? Dias?
Esses
semanas?
Crustáceos? Não. Qualquer exposição ao gelo por minutos já causa um desaceleramento do ritmo do metabolismo destes crustáceos. Nomeadamente aqui estamos a falar mais de crustáceos, não é?
Ok. Ufa! Paulo, não tem nada a ver, mas para mim tem tudo. É que eu estava aqui a ouvir o Francisco Avelelas conversar contigo e a responder a estas questões e estava a pensar, e os moluscos? Será que têm sistema nervoso? Também vão para a panela com água a ferver? Isso vão?
É, aliás, essa questão também se levanta relativamente aos peixes. Os peixes sofrem quando são pescados, quando ficam fora d'água? Eu já li artigos que dizem que sim e já li outros artigos que dizem que não, que os peixes não têm qualquer tipo de sofrimento. Bem, Há aqui uma questão, é que nós nos alimentamos destas proteínas e suponho que nos vamos continuar a alimentar e, portanto, temos que fazer aqui uns sacrifícios e...
Ah, e nós é que temos que fazer os sacrifícios? Uau! Pois, a ONU aconselha viver... a dieta vegetariana para combater alterações climáticas. O sacrifício não é nosso, é dos bichos, nós temos que comê-los, eles é que sofrem.
Temos que fazer aqui o sacrifício de assumir que eles podem ter algum sofrimento, mas, na verdade, fazem parte da nossa dieta há milhares de anos, não é?
Há coisas que nós temos de começar a pensar e mudar. Não é porque fazemos uma coisa que é errada que agora, porque é tradição, vamos continuar a fazê-la, certo? Digo eu de que... Eu sei que não era para aqui que vocês queriam conduzir a conversa.
Sim, não sou propriamente um grande especialista no tema.
Nem eu, mas incomoda-me tanto. Sempre que vem um festival de marisco eu fico logo a tremer por dentro. Eu, ai, que medo. E gosto tanto de comer o marisco. Mas queria, de facto, encontrar uma forma justa, ética, moral, pelo menos para mim, de poder comer o bichito e saber que, pronto, chegou a horita dele, um dia também vai chegar a minha, não é? Mas não me cozam em água a ferver viva, pelo amor de Deus.
Melhor não pensares muito nisso.
Não resolve. Foi um gosto ter-vos connosco, o Movimento Maria, os amigos da Ria de Aveiro. O que é que ficou por dizer, Paulo e Francisco?
Hoje acho que foi dito tudo aquilo que era preciso dizer. Este é um tema que provavelmente nós vamos voltar mais dia menos dia. No ciclo de conferências de Maria, provavelmente este será um tema interessante para chamar as pessoas, os intervenientes, e voltar a debatê-lo, mas isso lá mais depois do verão.
É assim, às sextas-feiras, às 8:15. Paulo Ramalheira, Francisco Avelelas, um abraço, bom trabalho.
Um abraço,
até
obrigado,
bom dia a todos.
Bom dia.
Quem vem lá do sul, à espera de melhor, vê ouro sobre azul, dizem os de Bangalore, que importa de onde vais, tu tens no coração, razão de quem tem. Thank you.